Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Se você abrir a tua Bíblia comigo, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Lucas, no capítulo 8. São 11 anos. 11 anos de vida, 11 anos desse liberar de Deus. E como eu falei no início aqui, eu amo pregar. As canções que eu componho, aquilo que eu tenho cantado pelo Brasil e a gente ministra, são frutos de pregação. Na verdade, são frutos de meditação. E na verdade, a nossa vida cristã não muda muito disso. Ela é resultado daquilo que a gente medita. Ela é resultado daquilo que a gente guarda, que a gente ouve, que a gente coloca mesmo em nossa mente. E a gente trabalha aquilo dentro do nosso coração. E é isso que você vai cantar, é isso que você vai falar. É a primeira palavra que vai sair da sua boca quando o carro te fecha na rua e por aí vai. É uma realidade que é fruto daquilo que meditamos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós realmente temos de essência no nosso coração. E essa palavra tem mudado a minha vida e é um aspecto que nós temos tão forte em Lagoinha, e eu quero compartilhá-la com os irmãos dessa visão, dessa maneira, porque eu sei que nós somos um em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém aqui? Diga comigo, nós somos um em Cristo Jesus. Fala para quem está do teu lado, eu sou um com você, meu irmão. E eu creio no nome de Jesus nesses dias, é tempo de termos uma ampliação da visão. Uma otimização daquilo que já é realidade desde que o mundo é mundo. Desde que Deus permitiu que o seu filho viesse. Nós vivemos a realidade da salvação, da remissão dos pecados. E aqui em Lucas no capítulo 8, eu quero falar com você sobre um princípio que nós temos como portas abertas. E em nome de Jesus, nesse próximo ano, eu sei que isso vai impregnar o teu coração, a tua vida nunca mais será a mesma. No versículo 22 diz assim: aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos, e ele disse para eles: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles perigo de soçobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio bonança. Então lhes disse Jesus: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Você pode dar um brado de louvor ao nosso Deus por essa bênção? Você pode dar um aplaudir nosso Deus maravilhoso? Dá um grito de glória aí, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Diga glória a Deus. Você sabe que você pode ter uma coisa, mas você não saber que você tem. Então, se você não sabe que você tem, mas você não tem. A diferença não é ter no sentido de estar, mas é de possuir. É de possuir. Quantos tem promessa aqui para a tua vida? Mas você tem que tomar posse dessa promessa. Muitos têm palavras. Quantos irmãos nós temos, quantos servos de Deus, servas de Deus na igreja, que já passaram pela igreja, que ministram, que cantam, que pregam, que são líderes nas células, nas casas, pessoas que têm, você vê, liberações tão lindas de Deus, mas se perdem porque muitas vezes não tomaram posse. Eu falo com você essa noite de possuir. Diga para quem está do teu lado: você vai possuir a sua terra. Diga comigo: possuindo a terra. Diga comigo: possuindo o território. É interessante quando vem um inverno igual agora, não é? Você às vezes coloca uma jaqueta que estava guardada no armário, você pega alguma roupa, e é tão bom quando você pega aquela roupa e tem 20 reais no bolso. É. Você era 20 reais mais rico e não sabia, mas estava lá, já era seu. Quem está me ouvindo aqui? Já era seu, mas se você não pegar, se você não tomar posse, você não vai usufruir daquilo. Eu quero dizer para você: você já foi abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Toda sorte de bênçãos. Diga comigo: toda sorte de bênçãos. Mais alto: toda sorte de bênçãos. Querido, você já foi liberado, há uma liberação, o véu rasgado, céus abertos, uma palavra divina. Agora é tempo de tomarmos posse disso. É tempo de termos uma consciência de possuir. É interessante, Deus, desde que criou o homem, ele deu ao homem um senso de domínio. Eu me lembro a primeira vez que eu fui num parque onde os homens estavam brincando com o golfinho e depois com as baleias. Eu cheguei a me emocionar, porque o tamanho daquele bicho e o domínio do homem sobre aquele animal, um domínio incrível. Aquele dia eu parei e louvei muito a Deus, falando: Senhor, é muito forte o que nós temos. Diga para quem está do teu lado: você tem domínio e você toma posse. Eu olho para Curitiba, eu olho para que a comunidade alcance em nome de Jesus. O seu alcance existe para tomar posse daquilo que Deus já liberou. Já está liberado, é hora de tomar posse. Fala para uns três do teu lado: vamos tomar posse, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos tomar posse em nome de Jesus. Querida, a gente caminha em Lagoinha, a gente caminha ali com o senso de tomar aquilo que já está liberado. De pegar, de possuir. E essa foi a ordem de Jesus para os discípulos. Eles estavam de outro lado, e ele traz uma palavra dizendo, vamos para o outro lado da margem. Eu venho aqui te dizer que o que Deus tem para você nesse próximo ano está do outro lado da margem. Vou dizer de novo, está do outro lado da margem. Está de um lado que você às vezes pensa: que lado é? Não preciso ir para lá. O que tem do lado de lá? Do lado de lá era a terra de Gadara. Do lado de lá era a terra das pessoas que não temiam a Deus, de uma cultura e de um povo que não tinha um coração firmado em nada ali das leis. Nada. Mas Jesus olha para os discípulos andando por toda a parte. Ele para e fala: agora eu quero que passemos para o outro lado da margem. Em Belo Horizonte, nós olhamos para toda a cidade e nós oramos constantemente para que não haja uma conformidade no nosso coração, mas um desejo constante de passar para o outro lado da margem. Olhar para onde não chegamos ainda, olhar para onde não alcançamos ainda. Nós temos uma visão clara como igreja ali, de termos pelo menos em Lagoinha, queremos cuidar de pelo menos 10% da nossa cidade. Falamos de cerca hoje de mais ou menos 300 mil membros ali, para que possamos cuidar deles. Estamos numa quantia de praticamente 100 mil membros hoje lá na igreja, envolvidos conosco, envolvidos nessa realidade. Estamos felizes, mas diga para quem está do teu lado: não fique satisfeito. Diga para ele: passe para o outro lado da margem. Queridos, é ter no coração Jesus por todo lado. Agora ele olha para aquela outra terra que é Gadara. Ele olha para uma terra onde os discípulos sabiam, todos sabiam, não é terra de um povo, não é terra de um temor, não é terra, é uma terra consumida por outro princípio, por outro padrão, por outra realidade. E eu quero dizer essa palavra para você: abra as portas, comunidade Alcance, porque essas pessoas vão entrar mais e mais na igreja e vão ser alcançadas em nome de Jesus. As portas têm que estar abertas. Eu posso ouvir um amém aqui? Para que venha o mais doido, o mais esquisito, o mais pervertido, o mais maluco. Venham todos. Diga comigo: venham todos. E nós vamos atrás de cada um deles. Vamos alcançar, porque é a realidade. Jesus, ele viu e disse: vamos para o outro lado. E o que acontece na hora que eles entram no barco? Jesus estava cansado, meus irmãos. A palavra diz: eram dias e dias ministrando sem parar. Dias e dias sem parar. Ele entra no barco e ele dorme na hora. Ele dorme na hora. Dá aquela cochilada. Sabe aquela depois da que você come aquela feijoada maravilhosa? Aquela. Pá! Jesus já entra e dorme. Mas diante da palavra de Jesus liberada, se levanta uma tempestade. Eu disse: se levanta uma tempestade. Eu vou falar com você no nome de Jesus. Se você tem uma palavra de Deus liberada na tua vida, não se assuste, porque as tempestades vão se levantar contra você. Se você tem uma palavra de ordem, de alcance, de domínio, de posse, Nós vamos nos deparar com essas tempestades, nós vamos nos deparar com esses ventos, nós vamos nos deparar com aquilo que tenta afrontar o nosso coração, nós vamos nos deparar com aquilo que tenta nos impedir de chegar, mas eu tenho uma palavra para você: com Jesus no barco vai tudo muito bem. Eu disse, com Jesus no barco vai tudo muito bem, meu irmão. Pode parecer que ele está dormindo, mas ele está no teu barco. Pode parecer que ele não está respondendo a tua oração, mas ele está no teu barco. Com Jesus no barco, pode vir a tempestade que for, que vai tudo muito bem. O crente pode sempre cumprimentar o outro e dizer, vai tudo muito bem. Vai tudo muito bem? Vai tudo muito bem? Diga comigo, vai tudo muito bem. Foi diante dessa realidade de Jesus estar no barco, diante de uma palavra, indo para Gadara. Indo para uma terra que não se iria normalmente. Estar diante de pessoas que não queriam nada com Deus. Mas esse é o alcance. Esse é o domínio, a posse daquilo que Deus tem para cada um de nós. É chegar onde não se chega. É falar com quem não tem sido falado. É abraçar quem não tem sido abraçado. É ter no coração essa disposição. E para isso as tempestades virão. Glória a Deus que venha a tempestade. Glória a Deus que venham os ventos, que venham as ondas, porque Jesus está conosco nesse barco. Eu disse, Jesus está conosco nesse barco. Você toma posse disso em nome de Jesus. E os discípulos acordam Jesus, lá em Marcos a palavra diz que eles acordam Jesus da pior maneira possível. Eles acordam Jesus dizendo, mestre, não te importas? Não te importas? Imagine você naquele sono gostoso, e aí late aquele cachorro bendito do teu vizinho, ou passa aquele motoqueiro com aquele escape da moto que você detesta. Você acorda, você sabe o que eu estou dizendo aqui. Ou na hora que você pegou no sono, você esqueceu de deixar o telefone no silencioso e ele toca. Jesus estava naquele momento e ele é acordado com palavras dizendo, não te importas. Nunca diga não te importas, porque se tem alguém que se importa com você é o Senhor. Se tem alguém que se importa com a tua vida, é Jesus. Se tem alguém que se importa com você, ele está em paz no barco, chegando para o outro lado. Deus tem para vocês a chegada de um novo lado. Deus tem para nós. Você toma posse disso em nome de Jesus? Ele tem para nós a chegada de um novo lugar, a chegada, como o pastor Luciano tem falado aqui, não é apenas algo geográfico, não é apenas algo físico, é uma realidade espiritual, é uma realidade de posse daquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. E eles caminham, chegando então, vão no barco navegando. Jesus se levanta, e ele repreende aquele vento. Ele diz, acalma-te e emudece. E a palavra diz que imediatamente o vento e as águas cessaram. Os discípulos começam a questionar e dizer, quem é esse? Quem é esse que até o vento e as águas lhe obedecem? Existe uma palavra de ordem na tua vida se há um propósito. Lá no livro de Atos, no capítulo 10, a palavra é clara, dizendo como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte. Diga comigo, por toda parte. Mais alto, por toda parte. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o qual então andou por toda parte. Havia um propósito, havia uma ordem, uma direção, para que então ele curasse todos os oprimidos do maligno, porque Deus era com ele, fazendo bem e curando os oprimidos do maligno. O propósito, nele existe a unção que para e cessa toda a tempestade. Nele existe a palavra de ordem que acalma as águas. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui nessa noite? Que cessa, que pare. Jesus foi nessa ordem. Acalma-te, emudece. Porque a palavra foi essa. Vamos para o outro lado. A palavra de Deus liberada aqui no alcance. É ela que vai se cumprir em nome de Jesus. É ela que vai ser concretizada. Venha a tempestade, venha o que for. Tomamos posse disso. Toma posse disso na tua vida. E a palavra continua dizendo, versículo 26, então rumaram para a terra dos Gadarenos, Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros, e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele e exclamou, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Enquanto os discípulos, o barco chegava, e um perguntava para o outro e dizia: quem é esse que o vento e as águas lhe obedecem? Quem é esse que para tudo? A palavra diz que Jesus, ao pisar naquela terra, ao tomar posse daquela terra, vem um endemoniado e já fala: filho do Deus Altíssimo, filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo? Nós temos que ter mais e mais a revelação do Senhor na nossa vida, mais e mais a revelação da presença dele, da glória dele sobre a nossa vida. A palavra é clara, dizendo que Jesus, ao pisar naquele lugar, e essa noite eu falo com você, a palavra que arde no meu coração para liberar nesse lugar sobre a tua vida é de tomar posse daquilo que parece do outro lado da margem. Novidades de vida para você, novidades de Deus para você, realidades proféticas de Deus para a tua vida, realidades novas. Você toma posse disso já em nome de Jesus pela fé. E ele viu Jesus: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Por quê? Porque Jesus ordenara ao discípulo, ao espírito imundo, que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Esse homem era o alvo de Jesus. Esse homem era o alvo de Cristo. O alvo do Senhor não mudou. O coração e o ardor do coração de Deus não mudou. Continua sendo vidas. A igreja vai crescer. A igreja vai expandir. Os prédios vão chegar. Está me ouvindo aqui em nome de Jesus? A estrutura vai aumentar. Mas tem que estar cheia de gente. O céu vai estar cheio de gente. O céu é cheio de gente, o coração de Deus arde por pessoas, por vidas. Nós cuidamos de vidas, nós amamos vidas. É tão claro entender que Jesus foi por causa de um homem. Que homem era esse? Era o endemoniado da cidade, era o possesso da cidade, era o imundo da cidade, era o nu da cidade, era o que vivia nos sepulcros. Eu digo para você, Jesus é capaz de atravessar o que for para alcançar o mais perdido de todos. E esse é o papel da igreja: tomar posse do mais perdido de todos, tomar posse de cada um que se vê perdido, se vê em sepulcros, se vê destruído. Esse é o nosso chamado, glória a Deus. E ele chega naquele lugar, aquele homem vem, e ele então possesso. Mas os espíritos então falam com Jesus sobre um princípio que mudou a minha vida, tem mudado o nosso ministério mais e mais. Aqueles demônios chegam para Jesus e dizem para ele: pode nos tirar dele, mas não nos tire daqui. Uma noção de território, você me entende aqui nessa noite? Eles dizem para Jesus claramente: pode nos tirar dele, porque você está muito enganado ao pensar que o diabo está preocupado em ter você. Nem muito crente que passa a vida cristã sem o jejum, sem a oração, sem expulsar um demônio, só cantando aquela música, deixa a vida me levar, vai só no deixa a vida me levar, não, sem uma consciência espiritual, sem uma consciência. A palavra diz claramente que aqueles demônios, eles falam com Jesus: pode nos tirar dele, mas não nos tire daqui. Em Marcos ele fala: não nos tire desse país. Porque Jesus estava dando uma palavra de ordem: vá para o abismo. A palavra de ordem quando Jesus pisou em Gadara, a palavra de ordem de quando Jesus pisou onde não se havia pisado antes, ele não havia pisado, ele foi recepcionado pelos espíritos daquela terra, e eles falaram: pode nos tirar desse homem, mas não nos tire dessa terra. Eu creio em nome de Jesus que Curitiba, não apenas Curitiba, Paraná e o Brasil, quanto mais a igreja tiver uma consciência de território, território, consciência territorial, consciência de local, consciência de dizer não apenas a vida, mas essa empresa inteira, esse prédio inteiro, essa faculdade inteira, o prédio dessa faculdade inteira, esse bairro inteiro, não apenas uma vida, mas casa por casa, avenida por avenida, beco por beco. Eu venho falar de tomar posse de território aqui nessa noite. Eu posso ouvir um amém? É tomar posse de realidades territoriais. Territoriais. Eles falam com Jesus: tire-nos dele, mas não nos tire daqui. Você converte, vem para a igreja, está tudo bem, mas seu cachorro vira endemoniado. Você vem para o Senhor, a sua vida financeira vira uma miséria. São espíritos que não têm mais poder sobre a tua vida, mas eles tentam negociar e dizer: tire-nos dele, mas não nos tire da casa dele. Pode me tirar, deixa o André ir para a igreja, mas deixa eu continuar na casa dele, porque ele tem filho, tem esposa. Quem está comigo aqui nessa noite? Diga para quem está do teu lado: você toma posse hoje, é do teu território, meu irmão. Dá um brado de louvor quem crê nisso aqui em nome de Jesus. É do teu território, daquilo que Deus tem te dado. Jesus, ele foi para Gadara, ele foi para um novo território, um novo lugar, um lugar que não havia aliança, que não havia mandamentos, que não havia ordenanças. Mas quando Jesus pisa, quando ele diz eu vou para lá, vem tempestade, vem onda, vem o capeta que for, porque ele não quer que você tome posse do território. A consciência territorial, ela é crucial para que cresçamos, para que não haja nada senão o fluir só da presença de Deus. Por onde passarmos, olharmos para a cidade e dizermos: não, não é apenas uma vida transformada, mas a casa dessa pessoa cheia da glória de Deus, a empresa dessa pessoa cheia da glória de Deus. Onde ele vai, por onde ele passa, essa realidade. E então são enviados para os porcos aqueles demônios. O porco ficou endemoniado, foi direto tomar banho. Não tem jeito, estava possesso. Pularam para se banhar, pularam nas águas, morreram todos. E a palavra diz que aquele povo, ele se levantou contra. Mas quando eles vão até onde Jesus estava, aquele homem possesso estava limpo, bem vestido, assentado aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Aquele homem estava transformado. A transformação de uma vida transforma um território. Vou repetir: a transformação de uma vida começa a transformar um território, começa a transformar um país, começa a transformar tudo, começa a transformar tudo, tudo, tudo. E aquele homem estava limpo, bonito, igual esse que está do teu lado. Você não viu como ele era endemoniado antes? Dá uma olhada para ele agora, limpo, bonito aí, ó. Glória a Deus, essa cara de homem lindo aí, mulher maravilhosa, que bênção. Mas todos nós já vivemos nos sepulcros da vida. Não há uma pessoa aqui nessa noite que você não viveu pelas lágrimas, pela nudez, pela dor do sofrimento de sermos oprimidos por Satanás. Mas eu quero te dizer que ele não apenas muda a tua vida, mas ele te dá a condição de mudar o território de onde você está. A consciência desse ano, eu trago para você no nome de Jesus, não apenas a minha vida, não apenas eu, mas é tempo de uma transformação territorial, é uma transformação geral. Muita gente fala comigo: André, mas como é que pode? Essas portas, coisas que acontecem, seja ministrando palavras em lugares onde temos ido, desde que eu tive um entendimento de conquista territorial na minha vida, de declarar isso, portas não pararam de serem abertas. Muitas, muitas, mas coisa sem cabimento. E pisar naquele lugar e transformar a vida de vários endemoniados gadarenos, e eles continuarem naquele lugar cheio da glória de Deus. Eu digo isso no nome de Jesus. Eu preciso trazer essa palavra no teu coração. Versículo 35. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos gadarenos rogou-lhe que se retirasse, pois estavam possuídos de medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O poder da semente, o poder de compreender, de que crer que a semente que vemos, ela é uma árvore muito grande. Diga para quem está do teu lado: veja a semente como uma grande árvore. Mais uma vez, veja a semente como uma grande árvore. Qual a perspectiva, qual a visão? Aquelas pessoas tão financeiramente presas, exportavam porco para tudo quanto é lado, mandavam para o mundo inteiro, revoltados com a perda que tiveram, falaram com Jesus: vai embora. Mas Jesus já tinha uma semente naquela terra. Aquela terra tinha sido tomada pelo poder de Deus. Em nome de Jesus, olhar para Curitiba, pisar nessa cidade, dizendo: esse território é meu, esse território é meu, esse bairro é meu, é teu. Fala para quem está do teu lado: é nosso. Bata na mão dele, fala: está dominado, meu irmão. Toma posse dessa terra verdadeiramente. Jesus entra nessa realidade. É um princípio de Deus, é um princípio de posse, de domínio do Espírito Santo nessa terra. É renascer, é renovo, é reviver, é trazer de volta aquilo que foi perdido pelo pecado do homem. Está todo mundo comigo? Versículo 38. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. E então foi ele, anunciando por todo o território todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Jesus diz: não, você não vai comigo, porque aqui é o seu território. Você não vai comigo, porque aqui é o seu território, aqui é a sua terra, aqui é o lugar que Deus te plantou, e aqui você vai florescer e você vai levar dessa palavra. Aqui é o seu território. Nesse próximo ano, mais e mais uma consciência de território, de liberar palavras em nome de Jesus, onde nós somos curados e transformados. Mas como aqueles demônios falavam: posso sair dele, mas não me tira daqui. Não, saia de mim e saia de onde eu vivo, saia da minha casa, saia do lugar onde eu trabalho, da rua por onde eu passo, dos lugares onde eu convivo, porque onde o Espírito de Deus está, a liberdade ela tem que ser total em nome de Jesus. Fica em pé no teu lugar, nós vamos orar nessa noite. Eu creio nessa palavra para a tua vida. A visão, a clareza, seja nas células, nas casas, de cada igreja, de cada frente que é aberta, não apenas eu, mas o meu território. Fale isso para umas duas pessoas do teu lado: não apenas eu, mas também o meu território. Não apenas eu, mas também o meu território. Nós vamos orar em nome de Jesus, e eu creio nisso para a nossa vida. Eu creio nessa palavra porque tem mudado o nosso coração como igreja, tem mudado mais e mais, ampliado a nossa visão, tem trazido uma direção, e nós temos visto o fruto dessa realidade. De uma mudança não apenas individual, mas de uma mudança regional. É o que cremos para o Brasil. Queremos o Brasil transformado, não apenas as pessoas, mas a nossa nação, que não seja impregnada senão pela glória de Deus, em nome de Jesus. Eu te convido a erguer suas mãos o mais alto que você pode. Você vai orar pela tua casa, você vai orar pelos teus, a tua família, teu marido, tua esposa, teus filhos, mas você vai orar pelo teu território. pela terra onde você vive, por onde você passa, pelas ruas onde você passa, pelos lugares onde você frequenta, pelo lugar onde você trabalha. A palavra é clara para nós aqui nessa noite. Eles falam: não apenas queremos, podemos sair, podemos deixá-lo, mas não queremos sair daqui. E a nossa palavra de ordem é: vá para o abismo, vá para o abismo. Não há lugar senão no abismo para todo demônio, toda opressão, toda palavra maligna. Nós declaramos: vá, bata em retirada em nome de Jesus. Abra teus lábios e comece a orar agora. Comece a orar mesmo, tomando posse, trazendo para a tua própria vida a realidade da palavra do Senhor, em nome de Jesus, nesses 11 anos, naquilo que há de vir, não apenas vidas, mas territórios, áreas, realidades que Deus diz que serão libertas, áreas que Deus diz, e essa palavra é clara para nós essa noite. Não apenas a minha vida, mas onde eu vivo, não apenas a minha vida, mas onde eu trabalho, não apenas a vida do meu filho, mas onde ele estuda, o ambiente onde ele pisa, o lugar que ele frequenta, que flua a glória de Deus, que flua a glória de Deus, que flua a glória de Deus, que flua a glória de Deus em Curitiba, que flua a glória de Deus para o sul do Brasil, que flua a glória de Deus subindo para o sudeste, centro, centro-oeste, subindo ao nordeste, ao norte do Brasil. Falamos de território essa noite, abrimos o coração agora. A palavra de ordem foi dada: vá para o outro lado da margem. A palavra de Deus é clara nessa noite: vá para o outro lado da margem, vá para o outro lado da margem, alcance, vá para o outro lado da margem, alcance, vá para o outro lado da margem, vá para o outro lado da margem. Oh, não olhe as tempestades, não olhe os ventos, mas vá, porque Cristo está no teu barco. Alcance, vá para o outro lado da margem, vá para o outro lado da margem. E há uma transformação que não é apenas uma transformação de vida, mas é uma limpeza de territórios que Deus tem para Curitiba. Não apenas uma transformação individual, vidas, mas transformação territorial. Oh, nós cremos nessa noite. Cremos nessa noite. Pai, nós erguemos as nossas mãos. E nós oramos agora em nome de Jesus. Oramos, Pai, liberamos essa palavra de vida, não apenas a nós, mas onde temos pisado, onde temos frequentado. Palavras de morte, tragédias, eu adoro cantar a batalha, sere canta, caia por terra, regiões de assassinatos, regiões de prostituição, regiões de violência, regiões de roubos, latrocínios, regiões de ganância e corrupção, regiões de drogas, tanta perdição. Cada região será transformada, 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 transformada pelo poder de Deus. Com suas mãos erguidas, diga comigo: Senhor Deus, não apenas a minha vida, mas o que o Senhor me dá, não apenas a mim, mas onde eu vivo, onde convivo, o meu território cheio da tua glória, o meu território cheio da tua glória, onde eu passo, onde eu frequento, cheio da tua glória. Não apenas a mim, mas o que tens me dado será cheio da tua glória. Dou a palavra de ordem: bata em retirada ao abismo todo demônio que se vê dono do país, dono do território. Eu digo: bata em retirada em nome de Jesus a minha vida e o meu território, cheio da glória de Deus, cheio da glória de Deus. Oh, rasga esse céu com teu brado de vitória nessa noite. Diga glória a Deus se você crê. A tua vida e o teu território alcance, é o teu território, é o teu território, é a tua cidade, é o teu território, cheio da glória de Deus, cheio da glória de Deus. Territórios, portas, regiões abertas, abertas, abertas. Ele canta na barada na cítere, canta na barada na barada cítere. Erga suas mãos e creia. Libere palavras de vida. A sua vida e o seu território. A sua vida e o seu território. Oh, eu creio. Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Novos lugares. O que Deus tem para nós, igreja, é maior do que nós mesmos, porque a glória é dele. É aquilo que vai de geração em geração. É maior do que nós mesmos. Jesus pisou em Gadara, libertou aquele homem, expulsou os demônios do território e se foi. E se foi. Eu sou quarta geração de evangélicos. Meu bisavô era um pastor. Meu bisavô. E eu estou aqui com uma prova viva para você, meu irmão, para dizer que o que Deus tem para a tua vida é maior do que você mesmo. Vai de geração em geração. É muito grande o que Deus tem. Ele vai usar você, vai transbordar a tua vida de geração em geração até que o Cordeiro venha. Uma consciência, não apenas a mim, mas o meu território, Curitiba, toda essa cidade, toda essa região, cheia da glória de Deus. Quando o salmista eleva o cálice para Deus, a palavra fala que ele prepara uma mesa na presença dos seus adversários. Ou seja, Deus, ele não quer te esconder do que te afronta, ele quer te expor para aquilo que está afrontando a tua vida. Ele não está querendo você escondidinho, não. Ele está colocando você na mesa e falando: esse aqui é o Antônio, essa é a Maria, a Tereza, o André, eles são meus filhos. Eu unjo a cabeça dele com óleo. Levanta a tua mão direita como um cálice, assim, ó. E a palavra diz: o meu cálice transborda. Diga comigo: meu cálice transborda. Mais alto: meu cálice transborda. Agora, por que que o cálice transborda? Porque a medida de Deus não é medida do homem. Porque o derramar de Deus é maior do que aquilo que você precisa, meu irmão. Porque o que Deus tem para a tua vida é mais do que você mesmo. Aquilo que o homem tenta conter, Deus tem um rio de vida que flui do nosso interior constantemente e não vai parar. O que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para cá, Curitiba, hoje, para o teu coração, é uma realidade que não vai parar, mas vai crescer, crescer, não apenas indivíduos, mas também territórios. Você toma posse disso.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.